Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri. E o pensamento bíblico de hoje. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 8 e 9. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Francisco recebe alta e já está no Vaticano. Ao saudar os fiéis no Hospital Gemelli, suas palavras foram de agradecimento a todos que rezaram por ele. Antes de voltar para a Casa Santa Marta, o Santo Padre fez uma etapa na Basílica de Santa Maria Maior. No texto divulgado por ocasião do Ângelus, Francisco pede que continuem a rezar por ele. Mas de modo especial, que se reze pela paz, sobretudo pelos países em guerra. Calem-se as armas imediatamente, escreve o Papa, manifestando preocupação particular com a situação no Oriente Médio. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição deste domingo, 23 de março. Havia grande expectativa para ouvir novamente o Santo Padre.
Grazie a tutti.
Obrigado a todos. Estas foram as palavras do Papa ao saudar os fiéis romanos e turistas que foram ao Hospital Gemelli para ver o pontífice depois de 38 dias de internação, a mais longa do seu pontificado. Em meio à multidão, Francisco reconheceu uma senhora, Carmela, que todas as quartas-feiras participa da audiência geral para lhe entregar um maço de rosas.
É verdade. Questa signora con i fiori gialli è brava.
E vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa, disse ainda o Papa, do quinto andar do hospital e não do décimo, onde estava internado, justamente para ficar mais próximo dos fiéis, como pediu o pontífice. Durante o anúncio da alta feito no sábado, os médicos Sergio Alfieri e Luigi Carbone alertaram que o Papa estava mais magro, mas Francisco apareceu bem, com um semblante sereno, acenando para os fiéis com um sinal de joia com o polegar em riste, e concedeu a bênção somente com as mãos. Logo em seguida, o Papa deixou o hospital rumo à Casa Santa Marta e, durante o trajeto, fez uma etapa na Basílica de Santa Maria Maior para entregar um ramalhete de flores ao cardeal Rolandas Macricas, arcipreste coadjutor, que foi depositado diante do ícone da Salus Populi Romani para agradecer por sua recuperação. Na sequência, Francisco voltou ao Vaticano. Enquanto os fiéis emocionados viam seu pastor, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o texto preparado para o Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. A parábola que encontramos no Evangelho de hoje nos fala da paciência de Deus, que nos exorta a fazer de nossa vida um tempo de conversão. Jesus usa a imagem de uma figueira estéril que não produziu os frutos esperados e que, no entanto, o agricultor não quer cortar. Deseja adubá-la mais uma vez para ver se dará fruto no futuro. Esse agricultor paciente é o Senhor, que trabalha com zelo o terreno de nossa vida e aguarda confiante o nosso retorno a ele. Em seguida, o Papa fez uma referência à sua saúde. Neste longo período de recuperação, tive a oportunidade de experimentar a paciência do Senhor, que vejo também refletida na dedicação incansável dos médicos e dos profissionais da saúde, assim como nos cuidados e nas esperanças dos familiares dos doentes. Essa paciência confiante, ancorada no amor de Deus que nunca falha, é verdadeiramente necessária para a nossa vida, especialmente para enfrentar as situações mais difíceis e dolorosas. Grande parte do texto do Ângelus, porém, manifesta a preocupação do pontífice com as guerras no mundo, de modo especial com a situação no Oriente Médio. Entristece-me a retomada dos pesados bombardeios israelenses na faixa de Gaza, com tantas mortes e feridos. Peço que as armas se calem imediatamente e que se tenha a coragem de retomar o diálogo, para que todos os reféns sejam libertados e se alcance um cessar-fogo definitivo. Na faixa de Gaza, a situação humanitária é novamente gravíssima e exige o compromisso urgente das partes beligerantes e da comunidade internacional. Alegra-me, por outro lado, que a Armênia e o Azerbaijão tenham acordado o texto definitivo do acordo de paz. Espero que seja assinado quanto antes e possa, assim, contribuir para estabelecer uma paz duradoura no sul do Cáucaso. Francisco então encerra: com tanta paciência e perseverança, vocês continuam a rezar por mim. Agradeço-lhes muito. Eu também rezo por vocês. E juntos imploramos pelo fim das guerras e pela paz, especialmente na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão e na República Democrática do Congo. Que a Virgem Maria nos proteja e continue a nos acompanhar no caminho rumo à Páscoa. Mas com Túlio Fonseca, vamos ver como foi a coletiva em que foi anunciada a alta do Papa Francisco.
No último sábado, 22 de março, os médicos Sérgio Alfieri e Luigi Carboni responderam às perguntas dos jornalistas numa coletiva conduzida pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no saguão do Hospital Gemelli. Na ocasião, o comunicado oficial sobre a alta do Papa Francisco, que deixa o hospital neste domingo, 23 de março, e segue para a Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará sua recuperação. De acordo com o doutor Alfieri, o Papa foi internado com um quadro de insuficiência pulmonar aguda, causada por uma infecção, evoluindo para uma pneumonia bilateral severa, o que exigiu um tratamento específico. Durante a internação, os médicos recordaram os dois episódios considerados muito críticos, nas quais o Santo Padre esteve em perigo de morte, mas nunca foi entubado. Nas últimas duas semanas, a condição clínica do Santo Padre tem se mantido estável. Os médicos recomendam a continuidade do tratamento farmacológico e será necessário um período de convalescença de pelo menos 2 meses. Segundo a equipe médica, trata-se de uma alta protegida, o que significa que a recuperação exigirá fisioterapia respiratória e motora, além de suporte diário com oxigênio e acompanhamento médico. A voz do pontífice deverá retornar gradualmente, conforme esperado nesses casos. O Papa demonstrou colaboração durante todo o tratamento e, se mantiver a evolução positiva, poderá retomar suas atividades em breve, afirmou o professor Alfieri.
Túlio também nos traz o editorial do editor-chefe do Vatican News, Andrea Tornielli. O título é Bem-vindo de Volta a Casa.
Passaram-se 38 dias desde aquele 14 de fevereiro, quando o Papa Francisco deixou o Vaticano para ser hospitalizado na Policlínica Gemelli. Foram semanas complicadas para um paciente de 88 anos acometido por pneumonia bilateral. Os boletins médicos não esconderam a gravidade da situação, as crises pelas quais passou e a complexidade do seu quadro clínico. No entanto, esses dias foram marcados, sobretudo, por uma enxurrada de orações em favor de sua recuperação. Orações pessoais, orações comunitárias, terços e celebrações eucarísticas. Não apenas católicos e cristãos rezaram por Francisco. Pessoas pertencentes a outras religiões também elevaram suas preces e até mesmo aqueles que não têm fé enviaram-lhe pensamentos positivos e manifestações de carinho. Foi para esse povo em oração que a breve saudação deste domingo foi desejada e concebida. Vivemos com o Bispo de Roma esses longos dias de sofrimento. Esperamos, rezamos e nos emocionamos quando Francisco fez questão de agradecer com sua voz fraca aos fiéis que rezavam na Praça São Pedro e em tantos outros lugares do mundo. Sentimos alívio na noite do domingo, 16 de março, ao vê-lo pela primeira vez desde sua internação, ainda que de costas, rezando após celebrar a missa na capela do 10º andar do Gemelli. Depois de tanta apreensão, mas também de tanta esperança e confiança no desígnio daquele que nos dá a vida e pode chamá-la a qualquer momento, neste domingo o vimos novamente. Recebemos sua bênção no dia de seu retorno ao Vaticano. Do quarto do hospital, nas últimas semanas, Francisco lembrou que a vida vale a pena ser vivida em cada instante e que a qualquer momento pode ser nos retirada. Houve também um lembrete de que o sofrimento e a fraqueza podem se tornar uma oportunidade para o testemunho evangélico, para anunciar um Deus que se fez homem, que sofre conosco e que aceitou ser aniquilado na cruz. Agradecemos por dizer que do quarto do hospital a guerra parecia ainda mais absurda, por lembrar da necessidade de desarmar a terra e, portanto, não rearmá-la, enchendo os arsenais com novos instrumentos de morte, por rezar e oferecer seus sofrimentos pela paz tão ameaçada nos dias de hoje. Bem-vindo de volta para casa, Santo Padre.
E com Silvanei José, vamos ouvir a reflexão para este terceiro domingo da quaresma.
A cena de Moisés e da sarça ardente que temos na primeira leitura apresenta-nos o coração do grande líder judeu. Moisés possuía grande sensibilidade e senso de justiça. Ele se revoltou com a injustiça praticada em relação a um homem judeu e deixou vir à tona um grande arrobo em favor do oprimido. Ele demonstrou ser possuído por grandes paixões. É de homens assim que Deus quer precisar para agir no mundo. Deus deu missão a Moisés, a Sansão, a Davi, a João Batista, a todos aqueles que se deixaram tomar por uma grande paixão em favor do ser humano. Vejamos nossos santos, Madre Paulina, Santo Antônio Galvão, Anchieta e tantos outros. Mas voltemos a Moisés. Em suas orações percebeu que Deus precisava dele. Deixou-se tocar pelo Senhor no momento em que se revoltou quando viu injustiças. Mais tarde, refletindo sobre esses fatos, percebeu que deveria deixar sua vidinha acomodada de pastorar rebanho, de estar com a família e com os amigos, para se colocar a serviço de Deus, a serviço do povo. Sabia que Deus estaria sempre com ele e jamais o abandonaria, nem a ele, nem aos seus. Essa vocação para ser libertador nasceu junto a uma imperfeição grave. Moisés agiu com violência, matando o egípcio que oprimia um seu conterrâneo. Mesmo assim, Deus viu nele qualidades de libertador. Agora no Evangelho, Jesus vai corrigir essa ação de Moisés ao não concordar com a indignação do povo em relação a Pilatos. Jesus não concorda nem com a retribuição sanguinária à atitude de Pilatos e nem em atribuir aos galileus mortos alguma culpa. Jesus não concorda que cultivemos sentimentos de violência contra as pessoas que nos fizeram mal. Ele convida a todos a uma mudança, a uma conversão. A parábola da figueira estéril nos convoca a uma paciência e esperança divinas, tolerantes com as fraquezas humanas. Tolerante, mas não conivente ou negligente. Deus nos quer pessoas apaixonadas, vibrantes, dedicadas à missão até a raiz de nossa existência. Contudo, Ele nos quer cidadãos, absolutamente convertidos ao bem.
E vamos recordar os principais fatos que marcaram a semana aqui no Vaticano. Um dos eventos mais relevantes foi a divulgação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Vocações. Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta quarta-feira a mensagem do Papa Francisco para o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que será celebrado em 11 de maio próximo, quarto domingo de Páscoa. A mensagem do pontífice tem como tema Peregrinos de Esperança, o Dom da Vida, e nela o Papa afirma que a vocação é um dom precioso que Deus semeia nos corações, um chamado a sair de si mesmo para trilhar um caminho de amor e serviço. Segundo Francisco, cada vocação na Igreja, seja laical, seja o ministério ordenado, seja a vida consagrada, é sinal da esperança que Deus nutre pelo mundo e por cada um dos seus filhos. Neste nosso tempo, muitos jovens sentem-se perdidos em relação ao futuro. Frequentemente vivem na incerteza quanto às perspectivas de emprego e lá no fundo experimentam uma crise de identidade que é uma crise de sentido e de valores que a confusão digital torna ainda mais difícil de atravessar, escreve o Papa. A injustiça para com os fracos e os pobres, a indiferença do bem-estar egoísta e a violência da guerra ameaçam são os projetos de vida boa que cultivam no seu íntimo, sublinha Francisco. Contudo, o Senhor, que conhece o coração do homem, não nos abandona na insegurança. Pelo contrário, quer suscitar em cada um a consciência de ser amado, chamado e enviado como peregrino de esperança, destaca. De acordo com o Papa, os membros adultos da Igreja, especialmente os pastores, são convidados a acolher, discernir e acompanhar o caminho vocacional das novas gerações. E os jovens são chamados a ser nele protagonistas, ou melhor, coprotagonistas com o Espírito Santo, que suscita neles o desejo de fazer da vida um dom de amor. Em sua mensagem, o Papa se detém em três pontos. O primeiro, acolher o próprio caminho vocacional. Citando um trecho da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o Papa afirma que a vida dos jovens não é entretanto e que eles são o agora de Deus. É necessário tomar consciência de que o dom da vida exige uma resposta generosa e fiel, escreve Francisco, convidando os jovens a olharem para os jovens santos e beatos que responderam com alegria ao chamado do Senhor. Santa Rosa de Lima, São Domingos Sávio, Santa Teresa do Menino Jesus, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, os beatos que em breve serão santos, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati e muitos outros. Cada um deles, ressalta o pontífice, viveu a vocação como um caminho para a felicidade plena na relação com Jesus vivo. Toda vocação é animada pela esperança que se traduz em confiança na providência. Com efeito, para o cristão, ter confiança é mais do que um simples otimismo humano. É antes uma certeza enraizada na fé em Deus que age na história de cada pessoa.
Domingo, sabemos, é o Dia da Música de Antônio Cardoso.
Mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim tem piedade de mim, pelas vezes que eu errei. Mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim tem piedade de mim, pelas vezes que eu errei. Esse é um tempo de conversão. Esse é um tempo de transformação em nossas vidas. Se alguém saiu ferido quando por minha vida passou, se alguém perdeu a paz quando meu egoísmo mais forte falou, se eu não soube ser irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me, Senhor, converte meu coração. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. E Jesus falou: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos convertestes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, lembram? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos converterdes, irei morrer do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: deixa a figueira, Senhor, ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Essa é uma palavra que salva. Se nenhum de nós for capaz de cortar o mal pela raiz, para que estejamos alinhados com aquilo que Jesus quer de cada um de nós, te pedimos, ó Mestre, se não for possível, então é tu que cortarás. Sonhamos com esse momento, Jesus, porque às vezes pensamos estarmos convertidos, né? Mas não nos damos conta da pose que fazemos em nossas celebrações e do quanto nos afastamos, especialmente daqueles que não estão vestidos para a festa. Converte-nos, Senhor. Se alguém saiu ferido quando por minha vida passou, se alguém perdeu a paz quando meu egoísmo mais forte falou, se eu não souber ser irmão,
se eu não souber ser cristão. Perdoa-me, Senhor, converte meu coração. Converte-nos, Senhor, converte-nos, Senhor.
E assim chegamos ao final da edição deste domingo, 23 de março. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado domingo e até lá!